governo não só as ligações internas ferroviárias, como as ligações internacionais, não só no corredor Atlântico, como no corredor Sul, como no corredor da Beira Alta. E, portanto, até outras temáticas que nos foram levantadas, e estou a falar aqui nomeadamente da linha do Douro, este Ministério está a trabalhar com o Ministério das Infraestruturas e Habitação, foi aprovado aqui em generalidade, por unanimidade, a conclusão da linha do Douro e, portanto, queria aqui também dizer que estamos a trabalhar com a comunidade intermunicipal e com o Ministério das Infraestruturas e Habitação numa solução. Em relação ao problema da água e em relação ao problema do ambiente, Senhora Deputada, nunca como hoje o Ministério ou o Governo teve tantas preocupações. Nós temos previsto um plano de 200, que envolve 200 milhões, um plano hidrográfico para o Algarve, mas temos também previstos projetos específicos, nomeadamente entre o Alentejo e o Algarve, que visam esta temática da água. A questão das zonas de risco ou dos atlas de risco estão neste momento a ser feitas pelas comunidades intermunicipais, inclusive financiadas por este Ministério através dos programas operacionais regionais. Depois queria muito rapidamente responder e dizer que os senhores, depois em relação ao peso ou à ginástica, eu responderei na segunda parte, mas não se preocupe, senhor deputado, com a boa forma do Ministério nem da Ministra.
Muito obrigado, senhora Ministra. Vamos entrar na segunda série, que tem 10 pedidos de esclarecimento, e começamos pela senhora deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, o interior do país é o território mais valioso de Portugal. Os pais e os avós da maioria dos habitantes das grandes cidades encontram-se no interior. Ali preserva-se a natureza, produz-se energia, conserva-se a água, que como nenhuma outra região do nosso país. Ali preserva-se património imaterial da identidade do ser português como em nenhum outro lugar do mundo. E respeita-se o outro, como poucos fazem. As escolas são as mais inclusivas. Ali não existe escola de ricos nem escola de pobres, só há uma. E, portanto, as oportunidades, os professores, são os mesmos daquele lugar. Muitos conseguem os melhores resultados do país, terminam o secundário e seguem para a grande cidade, onde se encontram as universidades que têm cada vez mais alunos, em detrimento das universidades e politécnicos do interior, que perdem alunos, perdem dinamismo e capacidade financeira para investir mais em investigação e desenvolvimento. É assim que os nossos jovens vão e já não voltam. Não voltam porque os empregos qualificados e bem remunerados multiplicam-se nas grandes cidades, onde empresas privadas e públicas se instalam. Não voltam porque os desafios estão na grande cidade. Não voltam porque precisam do futuro e os jovens não encontram esse futuro no interior do país. Muitas promessas, muitos planos, sim, passam para a história e a história não passa de ser uma história de enganar e não de encantar. Como é, por exemplo, a história da Unidade de Missão para a Valorização do Interior. Foi uma história de encantar bonita. Em 2017, depois dos devastadores incêndios, o Governo fazia e dizia qualquer coisa para acalmar os ânimos. Assim, sediou esta unidade em Pedrógão Grande e fê-lo com grande pompa e circunstância. Hoje, a Unidade de Missão para a Valorização do Interior, dela não se conhecem nem grandes atividades, nem funcionários que marquem essa diferença no Pinhal Interior ou em qualquer outra parte do interior do país. Pergunto-lhe, Sra. Ministra, já fechou a Unidade de Missão? Recordamos que em 2018 o Sr. Ministro Siza Vieira anunciava 164 medidas desta unidade para o interior. Dizia então, são medidas para conseguir atrair investimento para os territórios do interior, por forma a criar emprego que fixe populações. Dizia-o em Porto Alegre, Um conselho de quem prometeram uma escola nacional para a GNR e nem projeto se conhece. Um conselho onde só entre 2016 e 2019 perdeu mais de 700 habitantes. Já agora, Pedrógão Grande perdeu mais de 100. Mas podemos ainda perguntar: existiu nestes territórios um aumento significativo de novas empresas? Senhora Ministra, sei que falou de há um ano a esta parte, porque o seu Ministério só existe há um ano a esta parte, mas este Governo, este PS, está há 5 anos a governar. Não, não existe um aumento significativo de empresas. As portagens das Execute diminuíram ao ponto de reduzir os custos de contextos de empresas e residentes do interior? Não, não, Senhora Ministra, isto não aconteceu. E a população residente no interior está a aumentar, ou pelo menos a manter-se, também não está. Em suma, a valorização do interior está a acontecer? Não, Senhora Ministra, lamento discordar com a senhora, mas não está. Senhora Ministra, está a defender o PS, está a defender um PS, está a defender um governo que está há 5 anos a governar. Não se encontram sinais de retrocesso no processo de perda da população. Como, por exemplo, entre 2016 e 2019, acima das Beiras e Serra da Estrela, perdeu mais de 7.200 residentes. Acima da Beira Baixa, perdeu 2.500 residentes. Isto são mais de 3% em 4 anos, Senhora Ministra. A Senhora Ministra já teve coragem de assumir que, e passo a citar, ou perto de uma citação, é quase uma tarefa impossível o seu Ministério conseguir convencer os outros ministérios a desconcentrar serviços que estão mal em Lisboa e que deviam estar no restante país. Nós percebemos que o verdadeiro problema é o desdém e o estigma que estes governantes têm pelo interior. Mas, Senhora Ministra, lembre os seus colegas que, apesar de tudo, o interior já tem eletricidade e água potável e até já tem bibliotecas e complexos culturais. E lembre-lhe que, se um dia poderão acordar e ter apenas 1/4 do território para governar, o restante, quem sabe, já estará por conta dos espanhóis. Muito obrigada, Senhora Ministra.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem a palavra o Senhor Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhora Ministra, Senhoras e Senhores Secretários de Estado. Gostaria de começar por saudar o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata por ter trazido a debate o tema da coesão territorial, um tema muito importante, mas não deixa de ser surpreendente ser o PSD a propor esse tema, porque, na verdade, aquilo que é o currículo do PSD em matéria de coesão territorial tem que ver com o seguinte: encerramento de serviços públicos, e que aqui já foram bem recordados pelo Sr. Deputado do PEV, o abandono da ferrovia, que também é um facto indesmentível, que, aliás, agora, passados 12 anos, estamos a reabrir algumas, como é o caso da linha da Beira Baixa, eliminou os benefícios fiscais das empresas e teve grandes responsabilidades na introdução das portagens das escutas. Eu sei que isto é desagradável ouvir, mas esse é o currículo que tem para apresentar em matéria de coesão territorial. É esse o currículo. E por isso, Sra. Ministra, nós temos que continuar, de facto, a reforçar as políticas a favor do interior. Virámos a página há uns anos atrás. Nos últimos 5, 6 anos deram-se passos muito positivos em prol da coesão territorial. Vale a pena relembrar, aliás, alguns exemplos. Foram reabertos serviços públicos, que outros encerraram, por exemplo, mais de 20 tribunais, e podia continuar aqui com muitos exemplos. Os benefícios fiscais para as empresas foram retomados. Os fundos comunitários têm apoiado e discriminado positivamente o interior. Nunca houve, e bem, tantos concursos específicos para o interior. A senhora Ministra hoje aqui recordou, para as empresas, para a contratação, para as IPSS, na ciência, mais de 60% dos projetos aprovados em 2020 foram para o interior. Também no ensino superior, o número de alunos tem vindo a aumentar nas universidades e politécnicos do interior e tem havido vários investimentos públicos, como sendo na rodovia, o IP3, como exemplo, ou na ferrovia, como é o caso da linha do Douro, ou da linha da Beira Baixa, que ao fim de 12 anos esteve fechada e foi reaberta há dias. Na educação, nas escolas e também nas portagens tem havido reduções. Na última legislatura, reduzimos 2 vezes o valor das portagens. E este ano já estamos a reduzir. Agora, não deixa de ser irónico que o grupo parlamentar do PSD, no último exercício orçamental, faz aqui uma proposta de redução de 50% das portagens e no dia seguinte vota contra o instrumento que permitia viabilizar a redução dos 50% das portagens. É de uma coerência política que quase ao nível do Chega, que em 24 horas consegue ter três opiniões sobre o mesmo assunto, que no caso era o Novo Banco. Alguma coerência era importante. E, portanto, Sra. Ministra, esta trajetória de apoio ao interior deve ser prosseguida em várias frentes, nomeadamente no próximo ciclo de fundos comunitários, também nas portagens, com certeza, e por isso lhe deixo duas perguntas. Primeira, que áreas considera prioritárias para o desenvolvimento do interior nos próximos anos e que instrumentos e fundos tem o Governo ao dispor para potenciar, para dar continuidade ao desenvolvimento do interior de Portugal? Muito obrigado, Sra. Ministra.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Srs. Secretários de Estado. A Sra. Ministra, na sua intervenção inicial, usou uma expressão que não é muito animadora ao dizer que quero acreditar no desenvolvimento do interior. É querer acreditar, todos queremos acreditar em muita coisa. E entre querer acreditar e acreditar mesmo, há de facto uma grande diferença. E o problema do desenvolvimento do interior do país não é falta de discursos e de proclamações. O problema é que os atos têm andado normalmente ao contrário das proclamações e das intenções manifestadas por vários governos, quer do PSD e do CDS, quer também do Partido Socialista. Mas isto vem a propósito do seguinte, é que o conceito das SCUT, das autoestradas sem custos para o utilizador, foi introduzido por um governo precisamente do Partido Socialista com o objetivo de melhorar as acessibilidades e de promover o desenvolvimento do interior. Acontece que governos do PSD e do CDS, que sempre foram contra esse conceito e sempre defenderam a ideia do utilizador pagador, introduziram portagens das realidades das SCUTs e o Partido Socialista, de facto, nunca se dispôs a abolir essas portagens, vindo em conta, aliás, àquele que era o espírito inicial da criação das SCUTs. Bom, e aquilo que verificámos, No orçamento está, o PCP tem vindo a insistir, juntamente com as populações, com os autarcas e mesmo até com os deputados do PS e do PSD, que nos seus distritos, que são atravessados por SCUT, defendem intransigentemente, junto das populações e das autarquias, a abolição das portagens das SCUT, mas depois aqui na Assembleia da República, confrontados com propostas do PCP de abolição dessas portagens, vem-lhes uma amnésia relativamente àquilo que andaram a defender nos respectivos distritos. Mas o que aconteceu foi que, de facto, rejeitadas as propostas do PSD da abolição das portagens pelo PS e pelo PSD, acabou por ser aprovada uma tal proposta do PSD de fazer uma atenção às populações, reduzindo a SCUT a partir do 1 de julho. Ora bem, e aquilo que eu queria dizer, Sra. Ministra, agora sou eu que digo, que quero acreditar que essa proposta, mesmo limitada como é, e com os próprios entraves que o PSD ele próprio se encarregou de introduzir na redação que foi aprovada, quer acreditar que no dia 1 de julho estejam em vigor efetivamente os descontos nas SCUTs, tal como está determinado na Lei do Orçamento de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar dos Verdes, através da Sra. Deputada Mariana Silva, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Nas últimas décadas, muitos foram os debates e as promessas de medidas de investimentos para reforçar a coesão territorial e atenuar as assimetrias regionais, ao mesmo tempo que se encerram serviços públicos, concentrando-se e deslocalizando a sua gestão para os centros urbanos. O encerramento dos serviços públicos tem sido justificado por haver cada vez menos utentes, mas ele tem um efeito de dominó, uma política desastrosa assumida nos últimos anos, que se faz hoje sentir, impossibilitando a atração de população em empresas, conduzindo à saída dos mais jovens que procuram trabalho e qualidade de vida, para a qual os serviços públicos contribuem positivamente noutras paragens, nomeadamente nos grandes centros urbanos. O Estado deve contribuir para criar condições de fixação das populações e não o oposto. O interior, para além de despovoado, está cada vez mais envelhecido, com idosos a viver sozinhos e isolados, com o risco para a sua segurança, exigindo uma resposta social adequada. A rede de apoio aos idosos, quase exclusivamente dependente de IPSS ou de setor privado, fica muito aquém das necessidades necessidades desta faixa da população. O encerramento de cuidados de saúde primários limita o seu direito constitucional à saúde, ao passo que, reduzido a inexistente oferta de transportes públicos, dificulta ainda mais o acesso a estes serviços. Os transportes públicos e a mobilidade da população são fatores importantes para a coesão territorial, contudo, são imensas as debilidades de mobilidade dentro dos